Quarta-feira, 17 de janeiro de 2018.
Começa agora a edição número 2212 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES conquista 26 bolsas de produtividade em pesquisa do CNPq.
Escola de Verão em Matemática oferece minicursos e palestras.
Sai amanhã o resultado do Enem 2017.
E mais, pesquisa aponta que brasileiro não tem hábito de poupar dinheiro.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Mora
e Raquel Alana.
A UFES teve 26 bolsas de produtividade em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.
São 6 bolsas a mais em relação à última seleção, mas o resultado é preliminar, pois ainda cabem recursos.
As bolsas são destinadas a pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, com o objetivo de distinguir seu trabalho e valorizar sua produção científica e intelectual.
Hoje, Sergipe tem 87 pesquisadores bolsistas de produtividade, sendo que 76 deles são da UFES. O pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da UFES, o professor Lucindo Quintans, comemorou o resultado.
Isso é muito importante devido ao momento que o Brasil está vivendo, de cortes para ciência e tecnologia, inclusive cortes que podem, no futuro, inviabilizar a pesquisa e todo o avanço que foi realizado nos últimos anos. E então a universidade, ela mostra sua pujança, pesquisadores mostram sua capacidade produtiva e, principalmente, a sua inserção nacional e internacional, visto que a Bolsa de Produtividade, ela premia, de certa forma, os pesquisadores mais produtivos e também os pesquisadores que têm maior inserção nacional e internacional dentro do corpo de pesquisadores brasileiros. A UFES hoje tem cerca de quase 90% dos bolsistas de produtividade do estado de Sergipe. Então, esse resultado vem agraciar nossa instituição, especialmente num ano importante como o ano que a UFES completa 50 anos. E isso também mostra um avanço quali e quantitativo da nossa pesquisa e da nossa pós-graduação. Outro importante dado desse resultado é que a UFES cresceu o número de bolsistas de produtividade que estão classificados na categoria 1, que é a categoria onde estão os pesquisadores de maior destaque nacionalmente. Isso é a primeira vez que a UFES cresce tão acentuadamente nessa faixa. E também, outro dado importante é que tivemos muitas bolsas novas, assim, de pesquisadores que nunca tinham sido bolsistas e que conseguiram sua primeira bolsa.
Despertar o gosto pelas ciências exatas, em especial a matemática, é um desafio para os professores da área.
Essa é uma das propostas que a Escola de Verão em Matemática traz pela sétima vez ao UFES.
O Programa de Verão em Matemática é um evento que oferece cursos regulares, minicursos e palestras que tratam de pesquisa e divulgação científica na área de ciências exatas, principalmente da matemática. A ação, que está em sua sétima edição, começou no dia 3 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro. O evento busca a participação de alunos e professores que tenham interesse em diversos âmbitos de pesquisa. O objetivo é construir um ambiente estimulante de troca de conhecimento. Uma das missões do programa é contribuir para o desenvolvimento do programa de pós-graduação em matemática da UFES, além de consolidar a matemática de Sergipe no cenário nacional e internacional. Dilson Soares, professor do Departamento de Matemática, é o coordenador da Escola de Verão de Matemática da UFES. Ele relata a origem desse evento no país.
A Escola de Verão não foi uma ideia nossa, né? É uma tradição muito antiga nos cursos de matemática, eu imagino que de física também, que vem todos os departamentos de matemática que têm pós-graduação, eles têm um curso de verão, que sempre ocorre em janeiro e fevereiro, que possibilita que os alunos do curso de matemática, bem como toda a comunidade, os cursos de engenharia, até dos cursos de humanas, quem tiver interesse por áreas relacionadas à matemática, possam apreciar cursos de alto nível, cursos de pesquisa avançado, bem como palestras de pesquisa que estão se desenvolvendo, todos esses com foco em matemática, mas contextualizando, e sem a pressão de ter nota ou coisa desse tipo. Então, na verdade, costumo pensar no curso de verão como um curso da escola de verão, como um período lúdico, né? Sem a pressão de haver, assim, pô, tem a nota, eu preciso me dar bem. Porque, em geral, os cursos são avançados, os temas são avançados.
Os cursos e minicursos da ação são voltados para diversas áreas das ciências exatas. É o que afirma Disson.
Ao longo do curso, nós temos várias palestras e até minicursos, nós vamos ter minicursos que estão relacionados à engenharia de petróleo, engenharia mecânica. Vai vir o representante científico da Itália no Brasil, da Embaixada da Itália no Brasil, que ele é professor, que ele trabalha com áreas relacionadas à estatística, petróleo e matemática, e ele vai dar um belo minicurso pra gente sobre geoestatística. Ou seja, está contextualizado em vários temas, e não só em matemática. E não é também só para a comunidade da UFRJ, né? É para a comunidade em geral.
O professor explica de que forma estão acontecendo as inscrições para os minicursos e palestras.
As palestras e os minicursos, elas vão ser lançadas no SIGA-A ao longo de quando elas forem acontecendo, né? Na semana anterior sempre a gente vai lançar, e aí o aluno pode se inscrever tanto pelo SIGA-A, que vai haver lá a opção, mas o aluno que não tiver muita vontade com o SIGA-A pode enviar um e-mail pra gente falando, ó, eu tô interessado em ver essa palestra, tô interessado em participar desse minicurso, para o e-mail verão sem o tio, né? Veral, né? @mate.ufes.br. A pessoa manda o e-mail se identificando e com no que ele quer participar, né?
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 50%. A velocidade do vento deve atingir 15 km por hora no litoral sergipano.
O resultado do Enem 2017 será divulgado amanhã através da internet.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, antecipou a divulgação em um dia.
Os estudantes vão ter acesso aos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com um dia de antecedência. Para isso, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. A mesma senha dará acesso ao Sistema de Seleção Unificada, SISU, que ficará aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Para quem esqueceu a senha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, sugere que faça a recuperação com antecedência. A página do participante tem as orientações completas para a recuperação de senha. Já os resultados para fins exclusivos de autoavaliação de conhecimentos de participantes com menos de 18 anos, chamados treineiros, serão liberados 60 dias após a divulgação regular. Os espelhos de correção das redações também serão divulgados depois de 60 dias. O acesso ao espelho de correção é uma forma do participante saber como se saiu em cada uma das 5 competências avaliadas pela prova. Do Ministério da Educação, Annelise Borges.
O brasileiro não tem hábito de poupar dinheiro e fazer seu planejamento financeiro.
É o que revela uma pesquisa do Banco Central, que apontou o cartão de crédito como o produto financeiro mais usado.
Colocar os gastos na ponta do lápis tem se mostrado um desafio e tanto quando o objetivo é economizar. Prova disso é que 56% dos brasileiros assumiram não fazer orçamento doméstico ou familiar e 69% afirmaram não ter poupado nenhuma parte da renda recebida nos últimos 12 meses, conforme aponta levantamento do Banco Central. Os dados revelam que 72% dos entrevistados pensam se poderão pagar uma compra, mas na prática o comportamento muitas vezes é contraditório. Dos 31% que disseram poupar parte da renda, mais da metade guardou menos do que 10% do dinheiro recebido nos últimos 12 meses. Na opinião do educador financeiro Bernardo Domingos, os números demonstram uma tendência nacional. Poucos têm o hábito de poupar e os que poupam guardam apenas uma pequena parte da da renda. Para o especialista, esse comportamento afeta todas as faixas etárias, principalmente pessoas com menor renda, o que resulta na baixa capacidade de arcar com despesas imprevistas.
O primeiro passo para se economizar, para se ter uma realidade de um sonho sendo realizado, é você estabelecer um percentual, até mesmo dentro da sua realidade. Exemplo, tem pessoas que é 10%, 5%, 7%, 15%, 20%. É importante fazer a lição de casa, saber para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. Para isso, eu recomendo o quê? Fazer um diagnóstico financeiro. Saber exatamente o que eu estou gastando no item padaria, no item balada, ou seja, até no cafezinho e a gorjeta que você dá.
O especialista em finanças domésticas, Carlos Sampaio, ressalta que a falta de informação e planejamento ainda prejudicam os brasileiros na hora de realizar objetivos pessoais.
Preocupação com dívidas, gastos maiores do que os ganhos, desconhecimento de juros compostos, falta de planejamento financeiro, frustrações pela não realização dos sonhos. Se você segue fazendo tudo como as coisas fossem resolver sozinhas, é uma rotina. E as recompensas? Sentir o prazer de conseguir poupar regularmente, uma delas. A felicidade de saber como investir. Viver uma vida dentro de um padrão de vida onde existe ganhos maiores do que os gastos.
De acordo com o levantamento do Banco Central, o cartão de crédito é o produto financeiro mais utilizado pelos brasileiros, seguido pelos carnês de lojas e pela conta poupança. Cartão de crédito, carnê de lojas e empréstimo pessoal são produtos mais utilizados por mulheres do que homens. Já a conta poupança, o cheque especial e o financiamento do carro são produtos mais utilizados por eles do que por elas. Reportagem Tácido Rodrigues.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleito Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.